pediram para falar sobre Eliyahu HaNavi. A nossa aula hoje é dedicada a Leilui Nishmat, Prelevação da Alma de Shimon Efraim Ben Aharon, que hoje tem Yor Tzedek. É um trabalho um pouco difícil falar sobre Eliyahu HaNavi, porque tem muita coisa, e se tentar pegar o que sim, o que não falar, e como resumir. Nós encontramos Eliyahu HaNavi em diversos momentos da nossa vida. Chegou na hora certa. Nós encontramos Eliyahu HaNavi em diversos momentos da nossa vida e em diversos momentos do ano. Só para citar os mais típicos, agora há pouco. Provavelmente por isso que me pediram para falar sobre isso. Na noite do Seder, nós enchemos o copo do Eliyahu HaNavi e nós, no meio para o fim do Seder, abrimos a porta para Eliyahu HaNavi. Esse é um momento que Eliyahu HaNavi aparece. Um outro momento que nós encontramos Eliyahu HaNavi é no Motzai Shabbat. Quando sai Shabbat, também tem gente que... Não, então já vai entender. Tem gente que fala... Calma, vamos falar sobre ele. Calma, vamos chegar. Só uma introdução. Nós encontramos Eliyahu HaNavi no Motzai Shabbat. Não que ele venha ou não venha, não é isso, mas nós encontramos ele em algumas canções que se costuma cantar no Motzai Shabbat, ou depois da Avdalá, ou no Melavé Malká, que é a refeição que se faz depois do Shabbat. Famosa, tão famosa melodia, é uma delas, Eliyahu HaNavi, é uma das melodias que se canta no Motzai Shabbat e fala sobre ele. Por quê? O que ele veio fazer no Motzai Shabbat, tem a ver com ele. Um outro momento que nós encontramos Eliyahu HaNavi é nas brachot da Haftarah, todo o Shabbat, depois se lê na Torá, a última pessoa que recebeu Aliyah na Torá lê um trecho dos profetas. E depois desse trecho dos profetas tem uma brachá, e nessa brachá se fala também do Eliyahu HaNavi. Um outro momento que nós encontramos Eliyahu HaNavi é no Birkat Hamazon. Toda vez que nós comemos pão, nós também falamos, de novo falamos, pedimos para Hashem mandar Eliyahu HaNavi, de novo Eliyahu HaNavi. Mais um momento nós encontramos Eliyahu HaNavi no Brit Milá. Tem a cadeira do Eliyahu HaNavi, Eliyahu HaNavi vem de fato. O que vem a ser tudo isso? E um último momento que nós encontramos falando sobre Eliyahu HaNavi, quando se fala sobre Mashiach, se fala também sobre Eliyahu HaNavi, que vai vir anunciar a vinda de Mashiach. Bom, então, saúde. Nós temos então aqui um grande trabalho para descobrir, primeiro, quem foi Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi de fato existiu? Eliyahu HaNavi de fato foi um homem? É um anjo? Eu não entendo direito esse negócio, porque uma vez ele vem visitar em casa em Pesach, então ele deve ser um anjo. Mas por outro lado, eu ouvi falar que ele foi um ser humano. Então quem é exatamente Eliyahu HaNavi? Eliyahu HaNavi tem uma longa história. Uma longuíssima história. Só para vocês terem ideia, esse livro aqui é um livro que tem dois volumes que fala só sobre Eliyahu HaNavi. Conta um monte de historinhas de Eliyahu HaNavi. Porque, de fato, Eliyahu HaNavi tem muitas, muitas histórias. Esse livro não, mas... não tem, não. Um dos capítulos dele tem traduzido no livro, mas eu vou contar agora sobre isso. Bom, então, em primeiro lugar, nós temos que ver de onde surgiu Eliyahu HaNavi. De onde surgiu Eliyahu HaNavi? Midrash conta, e é trazido isso nos livros de Kabbalah, Parbes Limonim, um livro de Kabbalah muito importante, nos traz o seguinte: quando Deus criou o mundo, nós estamos lá para trás, 5.773 anos atrás, quando Hashem foi criar o mundo, ele criou o mundo domingo, que criou no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Começou com domingo. Sexta-feira, Deus falou para os anjos, Nasce Adam Betzalmeinu Kidmuteinu. Faremos o homem. Façamos o homem. Na sexta-feira. O homem foi criado na sexta. Quando Hashem falou para os anjos, vamos criar um homem, e na época, quando nós estudamos sobre isso na Ramaj Bereshit, nós vimos Nasce Adam, desde quando Deus tem que pedir licença para anjos, e nós vimos várias explicações. Uma das clássicas e que nos traz uma lição é que todos nós temos que pedir licença, mesmo para aqueles que estão abaixo de nós quando nós queremos fazer alguma coisa, porque isso é uma forma de humildade. Você quer fazer alguma coisa? Então pergunta para os presentes, vamos ou não vamos? Por mais que é você que decide se vai fazer ou não. Hashem perguntou para os anjos, Nasce Adam, vamos fazer o homem? E naquele momento, os anjos falaram para ele, desde quando? Para que vai criar o homem? E Hashem queimou esses anjos. Aí ele chamou um outro grupo de anjos e falou, Nu, vamos criar o homem? Ah, para que você vai criar o homem? Também queimou esses anjos. E aí ele chamou Eliau a Navi com um grupo de anjos. Então Eliau provavelmente era o chefe deles ou algo do gênero. E Deus perguntou para ele, Nasce Adam, vamos criar o homem? E Eliau a Navi falou, Mestre do Universo, se perante você está bom criar o homem, você quer fazer isso, então perante mim não vai ser bom também? Obviamente que vai ser bom. E ainda mais, se o Senhor quiser, eu até desço para servir esses seres humanos que você vai criar. E aí naquele momento, Deus falou, ainda não, vai chegar o momento que eu vou te mandar para a terra. Não agora. E Deus já falou e já avisou ele, que você vai ser o meu tutor lá embaixo. E você vai um dia descer e fazer com que as pessoas acreditem em mim. Anjo.
Ele nasceu anjo.
É?
Ele começou como anjo.
Então Eliau Anavi, na realidade, lá no início, era um anjo. Um anjo que aprovou a nossa criação. Nós estamos aqui porque ele não foi contra. Os outros foram, ele desapareceu.
Por que
ele
foi contra?
Não é o caso. Tá? Não queriam os homens. Achavam que a Torá tem que ficar no céu. Tem vários motivos por isso que eles queriam que a Torá ficasse no céu. Vai criar os homens, então você vai dar a Torá para os homens. Nós não queremos, queremos a Torá aqui em cima. Então, era. Digamos, interesses. Hã?
Quando você ensina
o Bereshit, é capaz que eu falei sobre isso.
Alguns motivos, não falou todos, porque foi
muito. Bom, de qualquer forma. Desculpa não ir muito longe, Samantha, mas aqui é muita coisa para falar. Então naquele momento surgiu Eliau HaNavi já, um anjo. Muito bem. Muito mais tarde, esse Eliau HaNavi foi trazido ao mundo por Deus como um ser humano. Um ser humano, filho de pai e mãe, só que no Talmud não consta quem eram os pais dele. Calma, já vamos chegar. Ele desceu para o mundo e tem uma discussão, uma larga discussão, descendente de quem ele era. E nossos mestres dizem que no final das contas ele era descendente de todas essas pessoas e pronto. Não tem nenhum grande problema em ser descendente de algumas tribos. O avô de um lado, o avô do outro, o avô... E pronto, não tem nenhum problema, ele era descendente de várias pessoas. Então, na realidade, ele era um ser humano que a alma dele, na verdade, era um anjo. Se é que dá para definir dessa forma.
Como Moshe?
Não. Moshe não era anjo. É diferente de Moshe. Bom, aí você perguntou quando foi isso que Eliau veio para a Terra. Eliau veio para a Terra mais ou menos por volta do ano 3000.
Nasceu
mais ou menos por volta do ano 3000.
Quem que estava lá nessa época?
Oh.
Nasceu como
então, nasceu. Um ser humano nasceu. A única coisa é que a alma dele era a alma, na verdade era um anjo. Um anjo Eliau HaNavi.
Então só situa quem estava lá na época.
Oh, então nós estamos agora na época do primeiro templo.
Rapidinho, uma pergunta. Por que ele nasceu como um homem? Eu achei que ele ia representar na Terra um anjo. Tipo o que a gente faz em besta.
Calma. Então, você vê que tem várias fases dele. Ele teve uma fase anjo, ele teve uma fase ser humano, e voltou a ter uma fase anjo. Eliyahu Navi, então, tem gente que era Pinchas, tem várias, tem muitas opiniões no Talmud, nos Midrashim, exatamente o que, quem era ele exatamente. De qualquer forma, ele nasceu mais ou menos por volta do ano 3000. Nós estamos falando isso na época do Beit HaMikdash, primeiro templo. Como? Não, isso é bem antes das duplas, muito antes das duplas. Nós estamos falando, escuta, na realidade, 2700 anos atrás. É muito mais tempo, isso que você está falando é 2000 anos. Nós estamos falando 2700 anos atrás. Isso é época pós, logo depois de Shlomo HaMelech, rei Salomão, rei Davi, rei Salomão, logo depois disso. E, bom, ele desceu para a terra, como já Deus havia dito na criação do mundo, que você vai descer para a terra para fazer as pessoas acreditarem em mim. Então você já pode presumir que é uma época que as pessoas não estavam acreditando em Deus. Que época é essa? Então, essa época era uma época quando o reinado em Israel já estava dividido, que isso é uma outra longuíssima história. Depois de Shlomo HaMelech, Shlomo HaMelech era rei absoluto de Israel. David HaMelech também foi rei absoluto. Shaul também foi rei absoluto. Depois de Shlomo HaMelech, o reinado se dividiu em 2 tribos e 2 tribos. Reinado de Yehudá, reinado de Israel. Nessa época, nós tínhamos reis terríveis. Terríveis principalmente pela idolatria. Eram loucos pela idolatria. Bom, Eliyahu pegou a época de vários reis. Durante uma época ele ainda era pequeno, quando ele já era maior já pegou outros reis.
Essas 10 tribos não eram judaicas?
Lógico que sim.
E
Reuven, Shimon, Levi, hã?
Os reis das tribos eram idólatras?
Não, então não eram reis das tribos, eram rei de Israel. O povo de Israel tinha um rei. Esse rei era corrupto. Tem corrupção por dinheiro, tem corrupção por...
Claro,
lógico que sim.
Mas ele nem tinha idolatria, então.
Como assim, você não entendeu? Eles eram... Eles eram reis. Não, por quê? O princípio de ser judeu é ser filho de mãe judia, ponto.
É, exatamente.
Esse é o princípio. Não tem judeu que não acredita em Deus hoje em dia, infelizmente. E é isso, faz ele deixar de ser judeu. Ele é um judeu que infelizmente está perdido. É. Então nós estamos agora no ano de 3034. Ano de 3034 da criação do mundo, quer dizer, 2740 e poucos anos atrás, rei Ahav. Esse rei Ahav era um rei que casou com uma mulher chamada Isabel, que ela era filha do rei de Tiro, e ela era idólatra, não tem nem o que perguntar, e ele acabou indo atrás das coisas dela. Acabou importando. Não logo depois, é 2 reis depois. 2 reis depois de Shlomo, isso. Ahav. O rei Ahav se tornou um sujeito super idólatra. E se ele é idólatra, todo mundo tem que ser idólatra. Então ele começou a espalhar idolatrias onde você queria. Em Israel tinha idolatrias e ia incentivando as pessoas a passarem também a servir as idolatrias. A idolatria chefe, no primeiro tempo, estava lá. Não deixavam nem ir para o templo. Isso é uma outra história. Eles fechavam o caminho com idolatrias para as pessoas que estão indo. Sabe uma coisa? Para que eu vou até lá? Tem aqui uma idolatria legal, vamos servir ela e vamos voltar para casa. Então é uma época que Deus ficou muito bravo com o povo, não tem nem dúvida. E esse rei tinha importado pela sua esposa, o suprema idolatria que eles tinham lá em Sidon, em Tiro, que era uma idolatria que chamava Baal. Baal, eles serviam esse Baal para lá e para cá. Era a idolatria da vida deles. Agora, junto com esse rei, tinha um outro sujeito que era o ministro da fazenda na época, ministro da economia, que se chamava Riel. Esse Riel também idêntico ao rei, faria no mesmo saco, também idólatra, também fazia as outras pessoas também seguirem idolatria. E esse sujeito resolveu ser atrevido e se pôs a fazer algo que era proibido, dentre outras coisas. Quando Yeshua entrou em Israel, conquistou Israel junto com todo o povo, a primeira cidade que foi conquistada foi a cidade de Jericó. Famoso, que as muralhas caíram, tem toda a história lá. Yeshua proibiu que se construísse novamente essa cidade, sob maldição. Quem construísse a cidade de Jericó, ele foi muito claro que vai começar a construir as fundações enterrando o seu primeiro filho e vai afixar os portões enterrando o último filho. Então ninguém, desde então, se atreveu a construir a cidade de Jericó. Era sabido que lá tem que ficar as ruínas que estão lá. Porém, o engraçadinho do Riel foi lá e falou: eu vou reconstruir a cidade de Jericó. E dito e feito, ele começou as fundações, enterrou o primeiro filho, e quando finalizou a cidade, ele enterrou o seu último filho. Ele não estava nem aí com isso, não ficou nem um pouco tocado por isso, e muitas pessoas foram cumprir a mitzvah de consolar os enlutados. E foram lá também para a casa do Riel, quando faleceu o último filho dele. Entre estas pessoas que foram lá consolá-lo, estava o profeta Eliau. Eliau Anavi, quer dizer, o profeta Eliau. O profeta Eliau, Hashem falou para ele: você vai lá e você também vai consolar ele como todo mundo. E Eliau já imaginava que eu vou chegar lá, vão me provocar de algum jeito. Óbvio. Ele falou para Deus: eu só vou lá com a condição que eu possa ser ouvido lá. E Hashem falou para ele: não se preocupe, o que você falar lá dentro da casa vai se concretizar. Muito bem, Eliau foi. E quando Eliau encontrou com o tal do Riel, e lá estava também o rei, Ahav, e aí começaram a tirar um pelo do Eliau. E vieram para Eliau e falaram: escuta aqui, quem é maior, Moshe ou Yeshua? E Eliau falou: obviamente Moshe. Eles falaram: ó, escuta aqui, o negócio é o seguinte. Se você disser para nós que Moshe é maior do que Yeshua em profecia, está furado. Porque aquilo que Yeshua disse que iria acontecer com quem construísse Jericó, aconteceu. E aquilo que Moshe disse que aconteceria com quem fizesse idolatria e provocasse idolatria do povo, não aconteceu. Estamos por aí passeando à vontade, todos vivos, Riel, Ahav e companhia bela. Então resolveram dar uma cutucada no Eliau. Exatamente, quer dizer, o que Moshe transmitiu pela Torá não está acontecendo. Se fizerem idolatria, vai acontecer X, Y e Z, não está acontecendo nada. E, no entanto, o que o Yeshua falou sobre a cidade de Jericó, aconteceu. Quando Eliau ouviu essas palavras, ele nem respondeu, obviamente. Estava na cara que é uma provocação. E a resposta do Eliau foi que eu decreto, por causa dessas palavras renegadoras de vocês, fome sobre toda a terra, e eu juro em nome de Deus que não vai cair chuva se eu não concordar que caia chuvas. Eliau Navi falou isso lá dentro. Hashem tinha já prometido para ele que aquilo que você falar lá dentro vai se concretizar, e ali começaram 3 anos de seca completa e total em toda a terra de Israel. Não era o único profeta, mas era o maior dos profetas no momento. Quando Eliau saiu da casa do Riel, virou para Deus e falou: Deus, eu quero que você me dê as chaves das chuvas. Porque acabei de prometer lá dentro que não vai chover enquanto eu não concordar. Então você tem que dar a garantia que vai ser de fato dessa forma. E Hashem falou: não tem problema. O que eu te falei que vai acontecer, o que você falasse, vai de fato acontecer. Continua de pé e, por conseguinte, não vai chover enquanto você não autorizar as chuvas. Ponto. Belial teve que ir embora, até porque a Izevel, a esposa do Ahav, resolveu matar todos os sábios que tinham na época, todos os profetas que tinham na época. Começou a dar uma de ditador por aí. E Elial foi embora, fugiu e...
Botar no paredão.
Elial fugiu e ele foi nutrido, onde ele estava, foragido, por corvos. Corvos que traziam... Não os corvos, ele não comia os corvos. Os corvos traziam comida da mesa real para ele. Todos os dias, e assim ele comia. Foi um jeito que Hashem resolveu o problema da comida dele ali. E tinha um rio do lado, ele bebia água.
Numa caverna.
Ficava escondido numa caverna lá para o sul de Israel. Aquela é outra história. Bom, 3 anos ficaram completamente sem uma gota d'água cair do céu em toda Israel. Porque os rios não têm água? Bom, todo mundo, de fato, a coisa começou a ficar difícil. Fome, óbvio.
Comida que vai faltando.
Bom, chegou um momento que Deus queria que chega. 3 anos de fome na terra de Israel inteira por causa de 1, 2, 3 políticos. Então Hashem falou para ele, mas Deus tinha concordado com Elial que só quando Elial aprovar que vai chover. Então precisa agora dar um jeitinho. Então o que Hashem fez? Deus falou para Elial ir para uma cidade chamada Tzarfat, que ficava lá no norte de Israel. Vai para lá. Elial foi. Mandou? Foi. Quando ele chegou lá... Como?
Não
Tzfat. Falei, chama Tzarfat. Uma outra cidade. E ele chegou ali. E quando ele chegou na cidade, ele encontrou com uma mulher viúva, lenhadora. E ele pediu um pouco de água, pediu um pouco de pão para ela. Ela deu para ele comer, beber... Só que ela disse, escuta, eu não tenho o que dar. Beber eu tenho para te dar, deu água. Pão, você está me pedindo. Não tenho pão em casa. A situação está limite. Lá em casa eu tenho um pouquinho de farinha que sobrou e um pouquinho de óleo. Então, o Elial falou para ela, não se preocupe. Se você fizer para mim um bolinho, um pãozinho, sei lá o que dá para fazer com isso, de farinha e óleo, se você der para eu comer, você nunca vai ter falta de farinha e nem de óleo na sua casa, até acabar a fome em toda Israel. A mulher rapidamente correu, fez, e de fato, a partir daquele dia, Elial ficou morando nessa casa e não faltava mais comida. Milagrosamente, tinha sempre comida na mesa. Só que o filho dessa mulher um dia ficou muito doente e um belo dia ele morreu. E ela chegou para Elial e gritando, desesperada, falou para Elial, você vem aqui, eu te ajudo e meu filho morre assim na minha casa.
Mas ela sabia que ele tinha cortado a água?
Não sei se sabia ou não, isso eu não sei te dizer.
Mas por que ela estava jogando a cara?
Não, ela reclamou com ele. Você veio aqui, eu estou te ajudando, e desde que você veio, a coisa piorou aqui dentro de casa. Quer dizer, para um lado melhorou, para o outro lado piorou. E o menino ficou doente e morreu. Por quê? Ela alegou o seguinte. Sim, ela sabia que ele era profeta. Ela alegou o seguinte, ela falou, olha, enquanto você não morava por aqui... Então, entre todo mundo aí fora, que é tudo idólatras, e eu que não sou, eu tinha um ponto a mais. E por isso, não acontecia nada de ruim aqui. Agora que você apareceu com um grande tzadik, eu do teu lado sou um nada, ela disse. E portanto, olha só o que aconteceu. Agora, resolveram verificar os meus pecados, e eu tenho um monte de pecado do teu lado, então não falta pecados. E morreu meu filho. Elião Navi ficou... chateado, pegou o menino das mãos dela, levou para o quarto dele, colocou ele deitado na sua cama, se levantou e começou a rezar para Deus. Falou: Deus, por que você castigou essa moça coitada, essa viúva coitada? Devolva a alma do menino. E dessa forma, todo mundo vai saber, também já é uma forma, e todo mundo perceber que, de fato, Deus existe, Deus está ressuscitando uma pessoa. Aí Deus falou: olha, o negócio é o seguinte, Elial, eu tenho aqui em cima três grandes chaves. Uma está com você, você quer a outra? E aí, então você vai ficar com duas, eu com uma? Não pode ser uma coisa dessas. Vamos fazer uma troca? Você me dá a chave das chuvas de volta e eu te dou a chave da ressurreição e aí o menino vai poder reviver. A terceira chave, na verdade tem uma discussão, são três ou quatro, mas a terceira é de dar à luz. Tá bom, disse ele ao Anavi, não tem problema. Te devolvo, Deus, a chave das chuvas e você me ressuscita esse menino, por favor.
Mas já tinha passado quantos tempos?
3 anos.
Não, desde que o menino...
3 anos de fome. Não, não.
De fome.
O menino morreu foi no mesmo dia. Morreu e na mesma hora. Ele pegou ele já... Muito bem. E aí ele pegou o menino, levou para a mãe e falou: aqui está teu filho vivo. Aí ela falou: ó, agora eu sei que de fato você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que tem uma conexão direta com Deus. Sim, mais pra frente. O aluno dele também fez a mesma coisa. Ele já.
Não,
depois na história. O aluno do Elial Anavi, o Elixá, também reviveu uma criança que a gente contou no final de... Não, porque a gente contou quando terminou a Parashá que falava... Quando a gente estudou sobre o nascimento de Yitzhak, logo depois, a Haftará, justo que eu falei antes, o trecho dos profetas que se lê depois da Parashá de Vayera, que é quando Yitzhak nasceu, é sobre essa ressurreição do Elixá que ressuscitou o filho da Shunamit. Por isso. Sim, óbvio. Porque lá não é só. Lá ela recebeu uma brachá para ter esse filho, e depois ele morreu e aí ele já ressuscitou. Lembra? Muito bem. Isso é uma outra coisa. Mas isso é. Só teve esses dois casos? Não. Não só teve esses dois casos. Tem muitos outros casos. Mas. Era uma coisa, não. Eu já contei uma vez uma história que aconteceu há 70 anos atrás no túmulo do Rabi Shimon Bar Yochai também. Não sei se vocês lembram dessa história. Lembra? Bom, é uma história comprida, não dá pra contar agora rápido.
Mas
também. Tá bom, mas não foi que alguém rezou por ele. Foi automático. Automático por Deus, né? Aqui precisou de uma reza. Então, o que você está falando, de fato, Elixá, que era aluno do Elial Anavi, vai fazer a mesma coisa que o seu mestre. Bom, antes que Deus fizesse agora chover, ele já está com as chaves na mão, já pode fazer chover. Mas ele falou para Elial, você vai agora para o Ahav. Parecia mentiroso, né? Você vai agora para o Ahav, você vai declarar para ele que agora vai começar a chover.
Para o rei,
né? Para o rei. E assim foi, de fato, Elial foi, no meio ele encontrou com um dos ministros lá, o profeta, ele encontrou com o Vadial e falou para o Vadial: você vai lá e você avisa o rei. E aí ele falou: não, mas se eu for e você desaparecer, o rei vai ficar com raiva, então você tem que vir também. No final, não interessa agora. Foram lá e comunicaram o Ahav que de fato vai vir a chuva, mas antes de mais nada, Elial Navi falou. Então quando Elial chegou na frente do rei Ahav, o rei Ahav olhou para ele e falou: ah, chegou o exterminador de Israel. Aí Elial falou: o quê? Eu? Eu acabei com Israel? Você que acabou com Israel, você está falando de mim. Você que causou tudo isso, você que fez tantos pecados, e você que fez toda a idolatria, e você que causou com que eu decretasse isso, que não vai chover aqui na terra de Israel. Você que está destruindo o país. Agora eu vim te informar que Deus ficou com muita piedade e misericórdia de vocês e vai voltar a ter chuvas. Mas, antes disso, eu quero comprovar para vocês a existência de Deus. Muito bem. Vai, disse Elial, vai e ajunta aos pés do Monte Carmel, fica em Haifa, junta todos os profetas do Baal, daquela idolatria, junta todo mundo lá, eram 450 caras, e junta todo o povo, e nós vamos lá fazer um teste. Quem vai consumir o sacrifício que vai ser feito? Deus ou o Baal? Ok? Começaram a se juntar todas as pessoas aos pés do Monte Carmelo, em Haifa. De um lado, 450 profetas do Baal. Do outro lado, só Eliel e Navi. Os outros profetas, quem estava vivo, estava escondido, porque a Isabel queria matar. E quem não, já tinha sido morto pela Isabel. A mulher do Ahav, a mulher do rei, a rainha. E aí o Eliel falou, pessoal, o negócio é o seguinte. Até quando vocês vão ficar pulando de um lado para o outro? Se definam. Se Deus é o Deus, então vocês sigam tudo o que ele fala. Façam tudo o que ele manda e ponto. Se o Baal é o Deus, então sigam ele. Mas vocês ficam pingando de lá para cá. Uma hora Baal, uma hora Deus. Que negócio é esse? Ou é ou não é? Se definam. Ele falou, olha, nós estamos aqui juntos. E nós pegamos dois touros, irmãos, eles nasceram da mesma mãe, para depois ninguém dizer, não, porque não tem explicações. São dois irmãos, comeram da mesma comida o tempo todo, e nós estamos pegando os dois, e nós vamos fazer agora uma divisão. Eu vou montar um altar, e vou servir isso, fazer shritá, vou colocar ele em cima do altar para Deus. Vocês, 450 pilantras, vão pegar o outro, vão montar um altar, vão colocar sobre ele e vão invocar o Baal. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, todo mundo concordou. E o touro que era para ser levado para o Baal não queria ir. Que é isso? O meu irmão vai fazer um Kiddush Hashem, vai santificar o nome de Deus e eu vou ser levado para o Baal. Que negócio é esse? Por que que eu... E aí Eliel Anavi, provavelmente o anjo responsável pelo touro que falou isso, e Eliel Anavi falou, escuta aqui, o negócio é o seguinte, saiba que você vai fazer tanto Kiddush Hashem, você vai santificar o nome de Deus tanto quanto o outro. Porque você vai para o Baal, ninguém não vai acontecer nada. O fato de não acontecer nada daquele lado vai comprovar que aquele lado não é nada. E esse lado que vai acontecer, sim, vai comprovar que Deus existe. Precisa dos dois lados. Eliel puxou o touro e entregou ele nas mãos dos 450 pilantras. E aí lá foram os profetas lá do Baal, começaram a construir um altar bonitinho. Só que esse altar era um altar que tinha um vão por dentro. E lá dentro esconderam o Riel, aquele mesmo que provocou Elial, que perdeu os filhos porque construía Ihó. Esconderam o Riel lá dentro, isso não sabia todo mundo, só o rei de fato que estava sabendo, ele que escondeu o Riel. Falou, quando a gente começar a gritar, Baal, nos atenda, você lá embaixo risca o fósforo, ou o que existia na época, você vai botar fogo em cima. Não tem problema. Manipulado. Não tem problema, o Riel foi escondido lá dentro, montaram o altar, muito bonitinho. E, nesse momento, Eliel Anavi vai rezar. Eliel Anavi vai rezar porque é um momento muito decisivo. Em primeiro lugar, Eliel Anavi está fazendo algo errado. Por quê? Porque Beit HaMikdash está construído, e a partir do momento que o Beit HaMikdash foi construído, é proibido fazer qualquer oferenda para Deus fora do Beit HaMikdash. Mas não tem outro jeito. Eliel Anavi precisa comprovar para um povo enorme que Deus existe, e esse Baal não é nada. Não tem outro jeito. Levar para Beit HaMikdash, ninguém vai. Esquece. Precisa ser feito aqui no Monte Carmelo. E por isso Eliel Anavi agora precisa pedir para Hashem, olha Deus, me desculpa o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por você. Então dá uma forcinha. Eliel Anavi, nesse momento, se esconde numa caverna. Uma caverna essa que existe até os dias de hoje, como vocês podem ver nessa foto. Aqui, essas são as escadarias que levam, tá vendo? Essa daqui é o Monte Carmelo, encosta no Monte Carmelo. Aqui está essa caverna. Essa caverna, aqui vocês podem ver a caverna para o lado de dentro. Até hoje, pessoas vão lá rezar. O lugar, onde... isso daqui fica do lado de Haifa, a entrada de Haifa. Do lado de um museu que tem lá na entrada de Haifa, tem essa escadaria que entra para dentro dessa caverna. Uma caverna até relativamente grande, não é tão pequenininha. Tem um negócio no teto de ferro para segurar, as pedras podem cair de cima. E nesse lugar, Eliel Hanavi entrou e fez as suas preces. Uma vez que ele foi muito bem atendido, é um lugar que ficou marcado para todas as gerações. As pessoas vão até hoje lá para fazer tefilot. Como? Você já viu essa foto? Então essa daqui é chamada a caverna de Eliel Hanavi, que fica na entrada de Haifa, no Monte Carmelo. Bom, então isso daqui foi nas proximidades do episódio. E assim, os pilantras lá do Baal pegam o animal, matam o animal, colocam ele em cima do altar e começam a invocar o Baal para vir e queimar esse sacrifício. E não acontece nada. E o rei já começa a suar frio, porque alguma coisa está errada. Então, Eliel Hanavi aproveita, vamos aproveitar para gozar da idolatria. Falou, pessoal, talvez o Baal está dormindo, grita mais alto, talvez ele precisa acordar. E o pessoal começou a gritar e berrar, e aí que já começou um bater no outro lá. Começaram a dar pancadaria, todo mundo se bater, um negócio todo maluco. E começaram a gritar, 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 e nada. Bom, todos os caras que seguiam aí a religião, ou sei lá como você quer chamar, sei lá, caíram do cavalo. Mas o rei, que sabia muito bem que o riel está escondido lá dentro e não está acendendo fogo, estava desesperado. Mais tarde foram descobrir que uma cobra foi enviada por Deus e picou o riel lá embaixo e matou ele lá embaixo, dentro do altar. Então, obviamente, precisava, e como, da tefilá que ele Hanavi fez para Deus.
E aí eles acreditaram?
Calma. Aí Eliel Hanavi falou, bom pessoal, agora é minha vez. Montou um altar com 12 pedras, uma por tribo. E Eliel Hanavi, nesse momento, parou e fez uma tefilá especial para Hashem, pedindo para Hashem. Agora é o grande momento, quando você vai mostrar, já mostrando que aquilo não presta. Agora precisa mostrar que você, Deus, existe. Mas, Eliel Hanavi antes falou, vamos fazer aqui um sulco em volta do altar. Nós vamos encher de água. E mandou todos os alunos dele trazerem baldes de água, começarem a jogar baldes de água. Encheram tudo de água. Ele falou, agora nós vamos ver com água e Deus vai queimar esse animal. Eliel fez uma tefilá para Hashem. Zum, vem um fogo do céu. Todas as pessoas presentes gritaram Hashem Hu HaElokim, frase tão famosa que nós falamos todo Yom Kippur. Hashem Hu HaElokim, gritaram todos, Deus é o Deus. Eliel Hanavi falou, peguem agora esses 450 pilantras idólatras terríveis que fizeram todo o povo se desviar e levem eles para o rio Kishon e lá vocês vão matar todos eles, como a Torá manda. Uma pessoa que faz idolatria tem pena de morte. Mandou as pessoas do povo pegarem, levem eles e executem todos esses 450 pilantras que fizeram vocês durante tanto tempo acreditarem. Ninguém fala, depois de uma dessas, ninguém precisava prova melhor que essa. Ah, você está falando se os 450 fizeram? Não, os 450 não fizeram chuva. Calma, o rei ainda continua por aí. E nesse momento Eliel anunciou, agora sim está liberada a chuva, corram que vai chover. Céu azul límpido, quem conhece o céu azul em Israel, quando está seco sabe como que é um céu azul. Pegaram de um rio, do mar. Falta água.
O mar está lá do lado.
Monte Carmelo é do lado do mar, né?
É, tem mar, não tem? É. Porto, tem praia.
Aquele céu azul, 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 azul.
Sim,
e de repente começa a ficar nublado, nublado, e fecha de repente os céus. E começou uma chuva que eles não viam há muito tempo. Ahav chegou em casa já todo molhado. Bom, toda essa história que aconteceu chegou rapidamente aos ouvidos da rainha Isevê. Ela, pelo jeito, não estava presente. Ficou sabendo que Elial fez tudo isso e ainda matou os 450 que eram da religião, ou sei lá, quer dizer, participavam da idolatria da Isevel. A Isevel ficou louca de raiva e mandou, obviamente, procurar pelo Elial imediatamente e matar ele. E Elial virou para Deus e falou: e agora? E Deus falou: como assim, e agora? Você não conhece história um pouco? Os teus pais não tiveram que fugir. Yaakov Avinu teve que fugir do Esav, não teve? Fugiu. O Paró queria matar Moshe, Moshe fugiu. Shaul queria matar David, David fugiu. Nu, faz a mesma coisa, foge. Elial fugiu e foi para o deserto de Beersheba. E lá, exausto, ele se escondeu por lá. E adormeceu, ou desmaiou. Quando ele finalmente acordou, ele encontrou do lado dele um bolo e um pote de água que algum anjo trouxe para ele lá. Depois que ele comeu e bebeu, ele foi caminhando até o deserto que fica ao sul de Israel, deserto do mais, ele já estava no Negev, está em Beersheba, mais ao sul, Sinai. Ele foi para o deserto do Sinai, para o Monte Sinai. E lá ele teve, não vou entrar agora nos detalhes, mas lá ele teve toda uma apresentação de Hashem. E Deus fala para ele: nu, o que você está fazendo aqui?
Ele
andou para chuchu. Não sei quanto tempo levou, mas foi indo. Na verdade, para ele chegar de Beersheba até o Monte Sinai foi 40 dias. Do norte para lá, não sei. E então Deus perguntou pro Elial: o que você está fazendo aqui? E Elial falou: eu zelei por você, Deus. Os seus filhos abandonaram o seu pacto, eles destruíram o seu altar, e eles e mataram os seus profetas com espada, só eu sobrei. E agora eles também querem me matar. Hashem não gostou muito dessa frase de Elial. Ele falou para ele: peraí, que negócio é esse agora? Você vai me dizer que eles abandonaram meu pacto? Que negócio é esse? Meu pacto aqui, Brit Ha, é Brit Milá. Você está querendo dizer que eles pararam de fazer Brit Milá nas suas crianças? Que negócio é esse? Você vem assim fazer acusações agora do povo? Era verdade? Era. Mas não pegava bem o Elial fazer essa acusação. E Hashem não gostou que ele fez essa acusação para o povo. Já chega a todos os suras? Sim. É por causa das idolatrias. Estavam extremamente
assimilados.
E aí Deus falou para Elial: olha, Elial.
Opa.
Como?
Não acabaram de comprovar aqui.
Agora? Tudo bem, mas agora. Mas ele estava acusando do que aconteceu até o momento. E aí Deus falou para Elial: olha, eu não estou gostando desse negócio. Nessa montanha, Monte Sinai, eu dei a Torá para o meu povo. E eu não estou gostando de ver que você não encontra méritos para o povo. Fica trazendo só coisa ruim do povo perante mim. Aqui, nessa montanha, quando eu dei a Torá, desceram comigo anjos que queriam só o bem do povo de Israel. E se você não quer o bem do povo de Israel e agora só quer ficar acusando e criticando, então está na hora de você ir embora. Vá, faça a unção do seu aluno Elixá, para que ele continue a sua profissão no mundo. Ele vai continuar sendo o profeta do povo e você vai voltar aqui para os céus. E tem mais. A partir de hoje, não vai ter um Brit Milá no mundo que você não vai lá para comprovar que está sendo feito o Brit Milá. Se acusa que eles não fazem, você mesmo vai lá para ver se estão fazendo ou não estão fazendo. É? Uhum, exatamente. Como se fosse um castigo. E tem mais ainda. Quando Elial viu que não pegou bem, Elial falou para Deus: eu juro para você que a partir de hoje eu só vou encontrar méritos para o povo de Israel. E cada mitzvah que qualquer pessoa fizer, eu mesmo vou vir perante você, Deus, e falar: fulano fez isso, fulano fez isso, fulano fez isso. E eu não vou sair da sua frente enquanto não estiver registrado que aquela pessoa fez aquela mitzvah. Bom, de lá do Monte Horev, Elial voltou para Shomron, Samaria. Lá ele encontrou o Elixá. E aí tem uma outra história longa que não vem ao caso que aconteceu lá. Mas no final das contas, chegou finalmente o momento do Elial partir. Só que Elial não queria ninguém assistindo. Ele já sabia que o partir dele seria completamente diferente do resto. Por quê? Porque ele é um anjo. Ele não precisa morrer. Ele é um anjo. Ele simplesmente precisa voltar para os céus.
E se ninguém viu, como a gente?
Calma. Ele não queria que vissem. E por isso Elial tentou se esquivar agora de todo mundo. Eu preciso ir. O Elixá falou: onde você vai, mestre? Eu preciso ir. Então ele ungiu já o Elixá. Ele falou: eu preciso resolver umas coisinhas para lá. E aí ele foi primeiro para Beit Ken, depois foi para outro lugar. Ele foi indo de lugar em lugar e sempre falando que ele eu preciso resolver uma coisa, e o Elixá ia atrás. Não largava mais o seu mestre. Até o Elial morrer, entre aspas, o Elixá não abandonou ele em nenhum momento. Finalmente, eles chegaram. Não sei se num caso ele não teve filhos, isso não sei te dizer, mas ele tinha uma alma de um anjo, como se fosse. Ele era um ser humano, normal. Calma. Quando eles chegaram... em Beit Kel, que é perto do rio Jordão, Yarden, 50 outros profetas que tinham na época ficaram sabendo, obviamente via Hashem, que Elial vai partir para os céus. Ninguém queria perder esse negócio. Então foi todo mundo ao encontro de Elixá e Elial. E todos foram andando juntos até o rio Jordão. Quando chegaram no rio Jordão, o Elial tirou o seu casaco, bateu no Jordão e o rio se abriu e Elial e Elixá passaram no seco. Não é a única vez, agora há pouco, o Mar Vermelho abriu, mas não só o Mar Vermelho, o Jordão abriu quando o povo de Israel entrou em Israel, também da mesma forma que o mar abriu. De qualquer forma, abriu e os 50 não puderam passar. Os 50 ficaram desse lado do rio, passaram. Só Elial e Elixá. Quando eles atravessaram, foram andando, Elial falou para o Elixá: o que você quer pedir agora antes de eu partir? E Elixá falou: olha, a minha vontade é que eu possa chegar a um nível de profecia o dobro de você. Então Elial falou: olha, você fez um pedido difícil, eu não posso te garantir e não posso te dar mais do que eu tenho. A única coisa que eu posso te dizer é: se você Agora, merecer ver eu subindo para os céus, saiba que o seu pedido foi atendido por Hashem. O quê? Eu só falou para ele. Saiba que se você conseguir ver, é sinal de Hashem que você vai chegar ao nível. Quer dizer, para você conseguir ver isso, precisa estar no mínimo já no meu nível. Mínimo. É um pedido forte. Shabbat Shalom. E de repente, enquanto os dois estão conversando, vem um carro de fogo atrelado, uma carruagem de fogo atrelada a cavalos de fogo. E Elisha vê isso também. E Eliau simplesmente sobe e a carruagem vai para o céu junto com ele. E Elisha viu isso. Elisha pegou a roupa, aquele casaco do Eliau que sim ficou. E na volta ele chegou até próximo do rio Jordão. Aliás, antes disso ele também gritou, havia vir revisor Farachav, frase famosa que ele falou, meu pai, o mestre de Israel e suas carruagens.
Não,
nada a ver. Uma carruagem que levou ele ao simplesmente. E aí ele chegou, agora ele se virou, ele já se virou, chegou até o rio e falou: onde está o Deus de Eliau que vai também me ajudar agora e fazer o mesmo milagre que foi feito para o meu mestre? Naquele momento, as águas se partiram e Elisha voltou. Quando sim. Como? Águas do Jordão. Quando ele. Essa já é a quarta vez que isso acontece. Que a água do Jordão se abre. Tem, como te falei antes, quando o povo de Israel entrou. Quando o Eliau foi com ele, agora na volta de novo. Quando Yaakov passou também, tem um midrash que fala que as águas se abriram. De qualquer forma, o... Uma coisa normal, é. Milagre que acontece demais começa a virar normal. Então, os 50 profetas estavam lá esperando. Quando viram Elisha abrindo o rio e atravessando, viram que... tal pai, tal filho. Quer dizer, não pai, né, mas tal mestre, tal aluno. Eles não viram o resto. Os 50 não viram nada do resto. E nesse momento todos assumiram que Elisha é agora o chefe deles. Não tem nem o que discutir, tá? E aí ele já contou para eles. Ele já contou o que aconteceu. Eles falaram: não, peraí, não é possível. Deve ser que o corpo dele deve ser igual lançamento de foguete. O foguete caiu em algum lugar. Tem que estar aí em algum lugar. Deve ser que o corpo dele está por aí. Vamos procurar. E saíram todos procurar em todas as montanhas em volta, em deserto, toda a área, vasculharam, não acharam nada, provavelmente atravessaram para achar também, de outras formas, né? Não abrindo o rio. Foram procurar, nada. Assim como Moshe está escrito na Torá, que ninguém sabe onde está enterrado, ele é o Anavi, subiu para o céu, se acabou, subiu. Moshe não sabe onde está enterrado, diferente dele é o Anavi, mas de qualquer forma, da mesma forma, Eliyahu Anavi subiu para os céus. E a partir deste momento, Eliyahu Anavi vai aparecer em várias histórias, ou de uma forma ou de outra forma. Ou seja, a partir do momento que Eliyahu Anavi subiu, ele subiu com corpo, mas ele é um anjo. Lá em cima é anjo, não tem mais corpo. Ele aparece de duas formas na Terra.
Ele subiu assim, como se fosse um castigo para ele, né?
Porque... Não, acabou. Já acabou a missão também dele, né? Acabou, ele fez o que ele tinha para fazer. Ele fez, de fato, todo o povo voltar a servir Deus. Acabou. Não precisa mais dele por aqui. Tchau. A partir de então, Eliyahu Anavi pode aparecer na Terra como um ser humano, de fato. Com corpo palpável. E por conseguinte ele tem todas as obrigações que um ser humano tem, inclusive mitzvot. Ou ele pode aparecer apenas totalmente espiritual como um anjo. E aí vai variar.
Ele é o único
como que ele aparece.
Acesso total a Deus,
esse... Não é o único que tem acesso total a Deus. Não, não dá para se dizer isso. Mas ele é o único que tem esse acesso duplo. Nos dois andares. Isso sim. Como?
Assim, que ele é o enviado, a função dele é tipo comprovar a existência de Deus. Essa, é a função
essa foi a grande função dele. Não só.
Não,
a partir do momento, você perguntou bem, a partir do momento que ele prometeu para Deus que a partir de hoje ele vai sempre encontrar méritos para o povo, a partir de então ele virou um guardião do povo de Israel. Em todas as histórias onde ele aparece, de duas uma. Ou ele está achando méritos para o povo, ou ele está protegendo o povo. Todas as histórias. Então o que que ele nunca voltou? Lógico que sim. Sim.
Várias vezes.
Sim. Então, primeiro lugar. Agora vamos tentar continuar o... Fala. Momentos. Momentos. Não é que ele nasce. Ele simplesmente é mandado por Deus com um corpo para a terra. E assim que acaba, o que ele precisa fazer? Desaparece de novo, ele volta para os céus.
Ele não é único.
É uma coisa muito incrível. Não é o único anjo que possa vir no corpo, mas geralmente todas as missões que tem lá de cima para um anjo vir num corpo, ele é o Navi.
Em geral, quando é para...
Para o povo de Israel. Não como mulher. Acho que não. Não, Elial era homem, vai descer como mulher.
Ele era anjo.
Ele era anjo.
E daí?
Anjo não é homem.
Não, anjo não é homem, mas ele veio para a terra como um homem. E a partir de então ele manteve essa característica que ele veio para a terra. Não, não existe isso. Não tem. Não tem isso.
Você vai discutir, né?
Bom.
Fica no artigo com uma
né? Voltando agora para o que nós falamos no início.
Tem almas de anjo aqui, por exemplo.
Não.
Não.
Não sei, não sou uma pessoa entendida em cabalá e tal. Isso daqui não é uma brincadeira assim para a gente saber tão fácil. Mas provavelmente não. Não quer dizer que não possa acontecer. Além de que a gente tem tudo assim, alma. Só que almas podem ser almas, algumas almas juntas. Pode ser junção de, sei lá, tudo tipo de coisas diferentes. Existem vários nomes para cabalá com... Essas combinações todas. Hã? Por exemplo, várias almas. Vários tipos de almas diferentes podem estar numa mesma pessoa. Pode ter mais de uma, mais de outra. É, aí que tá. O que quer dizer pedaços de almas? Você está falando uma coisa espiritual. É complicado de entender isso. Mas de qualquer forma... Como?
Ela dá entendido espiritualmente.
Ah, uma das coisas que todo mundo já deve ter ouvido falar é Dibuk. Uma pessoa que está viva, de repente uma alma vem e se junta nesse corpo. Isso é um negócio mais maluco, porque aí já não é de nascença, então não é a mesma coisa, é bem diferente, é prejudicial, Deus nos livre, pode matar a pessoa. É perigosíssimo. Aí já é uma outra história, aí tem como fazer para tirar isso, não é?
Tem às vezes mais de uma alma dentro do corpo.
Uhum.
E como a pessoa?
Não, então, de book sim a pessoa descobre, se não é a pessoa, as outras pessoas descobrem, porque de repente ele muda de sintonia. É um negócio amedrontador mesmo.
Mas isso não existe hoje, não é?
Existe hoje, sim.
Deixa eu te falar. Porque isso, é, na verdade, é o extremo oposto à bondade.
Não, porque é extremo oposto à bondade, mas... Acontece isso e existem... o mundo das almas é um mundo à parte, não é tão brincadeira assim, é muito, muito complexo.
Não vamos entrar nessa...
Bom. Então vamos voltar ao que nós falamos no começo.
Amém.
Amém.
Obrigada.
Obrigado. Não. Amém, te dê um abraçá para nunca ter esses problemas em casa. Obrigado. Bom, Voltando ao que nós estávamos falando antes, então, pra, só para finalizar com todos os pontos. A mezuzá protege também. Vou dizer que é a única coisa, não é? Aí que tá, esse tipo de coisa com almas, não precisa ficar tão preocupada que isso é uma em milhões que pode acontecer uma coisa dessa. Não é uma coisa que é muito, muito raro acontecer e sempre tem algum motivo e não é, né? Não é, não vou ficar falando pra não deixar ninguém com medo, deixa quieto. Já tá? Isso, você nunca viu um caso desse na sua frente, né?
Já viu o filme Exorcista?
É isso, exatamente.
É, mas aí é filme. Aí é filme, né?
Essa coisa às vezes de dar uma série, de dar uma conta do corpo da outra. Essa coisa de filme.
E filme de terror, né?
É, mas isso é filme.
Isso é filme, é outra história.
Tem um filme de book, não tem?
Não é um filme, é um livro.
Eu ouvi um caso. Sim, fizeram um filme.
Bom, então, voltando ao seguinte... Eliyahu HaNavi, nós falamos antes que ele aparece no Brit Milá. Então o Brit Milá já está bem subentendido, como nós vimos no meio da história. Uma vez que ele falou lá que as pessoas não estão fazendo Brit Milá, Deus falou, a partir de hoje você vai precisar vir todas as vezes presenciar todos os Brit Milá. E dessa forma você vai comprovar que está sendo feito e não como você falou que não está sendo feito. Por isso também o anjo Eliyahu é chamado de Malach HaBrit, o anjo do Brit. Ele vem, e ele não vem apenas para comprovar e poder testemunhar, mas também Eliyahu HaNavi vem para proteger a criança e dar cura para a criança. É, só para vocês terem uma ideia, uma historinha curta, já que estamos falando de Eliyahu HaNavi. Uma vez, eu não lembro agora com quem foi, em qual cidade que isso foi, tem tantas histórias, uma das cidades da Europa... Um dos grandes mestres lá, não lembro se foi em Apta, não lembro agora, ou foi Sohachal, não lembro. De qualquer forma, tinha um sujeito que teve um filho, Mazel Tov, e o pai estava extremamente doente. Chegou o dia do Brit Milá, estava todo mundo já reunido na sinagoga, vai começar o Brit, e não estão começando, todo mundo começa a ficar aos pilques. E aí o rabino foi averiguar o que está acontecendo, porque que não começa. E aí falaram da família que o pai do menino está muito, muito mal, de fato, para os próximos minutos para ele morrer. E eles estão esperando o pai morrer para poder já dar o nome para a criança em nome do pai. Porque é coisa de minutos. Aí o rabino falou, não, muito pelo contrário, pode já começar o Brit Milá. Não, mas rabino, começa o Brit Milá imediatamente. O rabino mandou começar o Brit Milá. E quando terminou o Brit Milá, de repente, o pai já não está mais morrendo, ainda não é para já, ainda vai levar mais um tempo. E passa mais um tempo, começa a ficar melhor, 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 até que terminou toda a festa, a refeição, o pai veio também para a festa. Então, perguntaram para o rabino, que negócio é esse? Então ele falou, escuta, Eliyahu HaNavi vem no Brit Milá para curar a criança. E aí, como ele já está, já podia aproveitar e pedir para Deus para que também curasse o pai. Então não era para esperar ele morrer, pelo contrário.
Por isso que falam que antes de fazer o Brit, né, a gente pode fazer um pedido.
Exatamente. Por que é um momento tão especial? Porque o profeta Eliyahu, de fato, está presente no local e existe um mensageiro bom para levar as rezas rapidinho lá para cima, assim que termina o Brit Milá. Então é um momento especial. Bom, nós falamos ainda quanto a Motzei Shabbat. Então, Motzei Shabbat também se costuma cantar músicas ligadas a Eliyahu HaNavi. Eliyahu HaNavi. Por que isso? Tem vários motivos por que se fala sobre Eliyahu HaNavi. Como? Não, essa música a gente canta em Pesach porque se fala de Eliyahu, mas essa música originalmente é de Motzei Shabbat. Se procurar em Sidurim que tem essa música, ela está lá no Motzei Shabbat, logo depois da Avdalah. Por que Eliyahu HaNavi tem uma ligação tão forte com Motzei Shabbat? Alguns motivos. Primeiro motivo, porque o Talmud diz, e aí isso tem ligação com a última coisa que nós mencionamos, que Eliyahu HaNavi não vai vir anunciar a vinda de Mashiach na véspera de Shabbat ou véspera de Yom Tov, porque as pessoas estão ocupadas com os preparativos e vai atrapalhar as pessoas ele vir fazer anúncios. Por isso ele não vem. Assim que terminou Shabbat, Nós estamos esperando de novo por ele. Por isso nós declaramos Eliyahu Anavi, Eliyahu Tishbi, Eliyahu Giladi, Bimhera Yavó e Mashiach Ben David, que vem em breve com Mashiach Ben David. Também no Midrash consta.
A mãe falou que aquele ossinho da imortalidade, a luz, sim.
Não, ele é nutrido pela comida que você come no Motzei Shabbat. Além disso, o Midrash nos diz que Eliyahu Anavi, no Motzei Shabbat, vai até o Gan Eden, o paraíso, se senta debaixo da árvore da vida, e lá ele escreve todos os méritos de Israel. Voltando, nós falamos antes que ele prometeu que vai só trazer méritos. Uma vez que acabou o Shabat, ele vai perante Deus e começa a escrever para todo mundo que guardou esse Shabat. Além disso, também consta nos livros algo interessante, uma ideia interessante, que Shabat é um momento auge de espiritualidade, um momento de Shamayim, de céus. E de repente, termina Shabbat, nós caímos de novo no mundo normal por aí, na vida cotidiana. E às vezes a pessoa fica um pouco perdida, como é que eu posso unir essas duas coisas? E por isso nós lembramos no Motzei Shabbat do Eliyahu Navi. Eliyahu Navi esse que tinha um grande problema com o povo. O pessoal queria Baal, Deus, ficava indo e vindo, porque não conseguia entender. Peraí, Deus está nos céus, nós aqui na terra, então o Baal está mais perto, coisa assim. E por isso Eliyahu Navi veio e trouxe o fogo celestial para baixo, demonstrando que não tem nenhum problema, você consegue aproximar Deus de você, contanto que você siga o que ele está pedindo para você. E por conseguinte, no Motzei Shabbat, nós lembramos do Eliyahu Navi, que ele nos demonstrou essa conexão céu-terra. Bom, se nós estamos falando sobre Motzei Shabbat, sobre a musiquinha do Eliyahu Navi, Eliyahu Tishbi, então nós temos também que lembrar e falar a respeito do que vem a ser essa frase. Eliyahu Navi, tudo bem, Eliyahu profeta. Eliyahu Tishbi, o que é Tishbi? Eliyahu Giladi, fácil, Gilad é uma região em Israel, ele veio de lá, então Eliyahu de Gilad. Agora, Tishbi tem várias explicações por que nós chamamos Eliyahu a Tishbi. Primeira explicação mais básica, ele nasceu na cidade de Tishbe, e por isso Tishbi de Tishbe. Um outro motivo porque ele é chamado de Tishbi é porque Tishbi vem da linguagem de Lehitiashev. Lehitiashev é se assentar. Todos os outros vieram para esse mundo e foram. Mas ele veio para ficar. Quer dizer, ele está até os dias de hoje indo e vindo por aí afora. E por isso também ele é chamado de Tishbi, aquele que é já um morador da terra. Além disso também, Tishbi também da linguagem de, que palavra lembra a palavra Tishbi também? Tishbi, chuva. O mesmo Shoresh, Tav, Shin, Beit, Hei, tem tudo. Então, ele é chamado também de Eliyahu Tishbi, porque consta nos profetas que ele vai vir fazer as pessoas fazerem chuva. Bom, ele já veio aí uma vez no passado para isso. E por isso, também ele é chamado de Tishbi. Bom, noite do Seder, mais um momento que nós encontramos Eliyahu Navi. Ah, nunca vi ele lá em casa. Pena que nós não chegamos nesse nível para ver Eliyahu Navi. Grandes mestres, ou melhor, alunos de grandes mestres contam que quando passaram o Seder na casa desses mestres, eles viam que quando chegava o momento de abrir a porta para Eliyahu, a face do dono da casa, o grande mestre, mudava completamente e se percebia que ele está vendo alguém entrar dentro de casa. É muito espiritual, então só vê quem consegue ver coisas espirituais, consegue sentir a presença de algo espiritual. Mas Eliyahu Navi vem nos visitar de fato no Leila Seder, assim como no Brit Milá. Quem vê, vê. Quem não vê, não vê. Sabe que ele está lá. Sente. Então, cada um sente de uma forma. Tem pessoas que sentem só alguma coisinha e tem gente que sente a tal ponto que consegue até enxergar alguma coisa. Ele vem com prazer. Vem com prazer. Não é. Quer dizer, é um castigo, entre aspas, não, mas é um trabalho.
Ele assumiu depois que
ele assumiu viria, que ele vai vir.
Que ele viria para ajudar.
Faz parte dos méritos, faz parte. Pode ser também, se você quer considerar dessa forma, pode ser. Uma chuva que ele fez, que ele assumiu que ele vai de fato fazer isso. Bom, Leila Seder, por que a noite do Seder tem uma conexão tão grande com Elial Navi? Tem muitos motivos por quê. É, nós chamamos o copo do Elial. Então, o copo do Elial, é, diferentemente do que a gente fala para as crianças, que Elial vai vir, vai beber do vinho, e aí as crianças já ficam olhando para ver se desceu um pouquinho, algum ml. Ah, sabe o que, que é? Que ele tem que ir em todas as casas essa noite e se beber em todos os lugares, ele vai ficar bêbado. Então, ele em cada lugar só bebe uma molécula. Elial Navi, o copo do Elial Navi é chamado em homenagem ao Elial, não quer dizer que ele vem beber do copo. Em homenagem ao Elial Navi, por uma série de motivos. Entre esses motivos é porque nós temos uma dúvida na noite do Seder se precisa tomar 4 ou 5 copos. Por quê? Porque se eles veem a alusão aos verbos que Deus usou quando falou que vai tirar o povo do Egito, tem um quinto verbo também, Verreveiti et remelaret, e trarei vocês à terra de Israel. Mas nós não estamos na terra de Israel, nós estamos exilados, não temos Beit HaMikdash, então falta alguma coisa aí. Tem que tomar esse copo, não tem que tomar esse copo. Não tomamos, enchemos e chamamos ele copo do Elial Navi. Por quê? Estamos esperando ele vir anunciar que Mashiach chegou. E quando ele anunciar, nós vamos tomar 5 copos. Então esse copo é o copo dele. Depende dele para a gente começar a tomar ele. Além disso, é chamado também o copo do Elial. Porque, pelo fato de termos uma dúvida... E isso nos lembra todas as dúvidas que aparecem no Talmud, que não foram chegadas a uma conclusão. Que a Gemara termina e diz teiku. Teiku hoje em dia em Israel é usado, e de fato esse é o significado principal da palavra. Quando Israel tem uma partida de futebol e empatou, se fala teiku. Teiku é empatado. Quer dizer, não sei definir para cá ou para lá, está no meio. Então, teiko significa que o Talmud não chegou a uma conclusão. Para cá, para lá, sim, não. Faz, não faz, não sei. Teiko. Só que, dizem nossos mestres, que a palavra teiko, tav, yud, kuf, vav, são as iniciais de 4 palavras. Tishbi, Elial Navi. Tishbi, yetaretz, vai responder, kushiot veibayot, as dúvidas e o que ficou, os problemas ficarem abertos. Uma vez que o copo do Elial Anavi, ou seja, o quinto copo, estamos na dúvida, tem que tomar, não tem que tomar, isso nos lembra todas as dúvidas que nós temos do Talmud, que estamos esperando pelo Elial para nos definir qual é a Alahá, então nós chamamos o copo do Elial. Mais uma dúvida para o Elial nos resolver. Além disso, também consta nos livros que Sim, justamente. Além disso, também consta nos livros Benissan Atidin Leigael. Consta na Gemara, em Nissan nós fomos redimidos e em Nissan seremos redimidos. Então, é um momento muito propício para a redenção. E por isso, nós abrimos a porta para Elial Navi, demonstrando que nós estamos esperando agora, mais do que o resto do ano, agora é o momento para Elial vir anunciar que nós vamos ser redimidos. Além disso, mais uma coisa muito interessante... Uma vez que Korban Pesach não pode ser comido por alguém que é incircunciso, então vem Elial Anavi nessa noite testemunhar que todos os presentes aqui nesse lar têm Brit Milá, eles podem comer Korban Pesach.
Então, na verdade, ele vem para certificar.
Entre outros motivos, ele vem certificar que todo mundo aqui tem Brit Milá e não tem nenhum problema. Agora, nós mencionamos que ele aparece nas brachot da Aftarah, no Shabbat, quando se lê o profeta. Depois, nas brachot que se faz, também se menciona Elial Navi. Lá também se fala de Elial, que, pedindo para Deus, nos alegre trazendo Elial com Mashiach. Nós falamos do Birkat Amazon, Rahamanu Ishlach Lanu et Elial Navi. mande o Eliyahu HaNavi, Zahur Latov, que seja lembrado para o bem. Esse é um acompanhamento sempre que vem com Eliyahu. Viva ser lá no Besorot Tovot, e ele vai nos dar boas notícias. Yeshuot Benechamot, saudações e consolos. Então nós pedimos para Hashem, para que Eliyahu venha logo anunciar o que mais nós esperamos e aguardamos. Bom, para terminar, mais alguns pequenos detalhes mesmo. Eliyahu HaNavi tem também um Midrash, que foi compilado por ele. Nós sempre falamos de Midrashim. Esse Midrash é chamado Taná Devei Eliyahu. E aparece diversas vezes fora nesse livro, Taná Devei Eliyahu. Fora esse livro que tem o Taná Devei Eliyahu, Zuta e Uraba, o pequeno e o grande. São dois livros, um tem mais capítulos que o outro, por isso essa diferença no nome. Taná Devei Eliyahu, fora esse livro, que é um livro de Midrashim, aparece muitas vezes sobre Eliyahu HaNavi também no Talmud. Muitas vezes aparece. Histórias.
Esse
livro, ou...
Esse que você falou é o quê?
Um livro de Midrashim.
Que fala só...
Desde a criação do mundo até... Não sei se
foi
até ele ou depois.
Não é sobre...
compilado dele, né? Não fala dele.
Nem fala.
Na criação do mundo, está falando de um monte de outras coisas, de Abraham, Isaac, Jacob. Oh, muito bem. Olha só, pergunta boa. Então, não tem nada a ver com Taná Devei Eliyahu, mas tem a ver com Eliyahu HaNavi. De fato, Eliyahu HaNavi aparece para muitos grandes, não são tão grandes, top. Eliyahu HaNavi apareceu para estudar com muitos deles. É conhecido de vários deles. Rashi, por exemplo, é conhecido que Eliyahu HaNavi vai estudar com ele. E muitos outros. Eliyahu HaNavi vem estudar com eles. Tem diversas e diversas histórias de grandes mestres que, de repente, alguém vem lá na casa deles. Obviamente que alguém do mesmo nível, senão não ia nem ver. Porque muitas vezes vem pessoas e nem sabem que tem alguém, não tem. Mas outras pessoas, outros grandes sábios da época que vêm e ficam até, se pode se dizer, com inveja. Ele recebe Eliyahu HaNavi para estudar com ele e eu não. Tem muitas histórias assim. E meu pai até contou agora em Pesach a história que aconteceu com o Baal Megale Amukot, autor do Megale Amukot. E quem que era o outro lá? Não lembro quem que era o outro. Megale Amukot, você lembra quem que era o outro Rav? Bom, um Rav lá também que ficou, descobriu depois, quando foi lá, descobriu que ele estava com Eliyahu HaNavi e ele reclamou. Não, isso faz, sei lá, 200, 300 anos. E ele reclamou por que Eliyahu não aparece para mim. E aí, depois a resposta veio para ele, um outro grande sábio falou para ele que para Eliyahu se revelar para alguém precisa ser alguém que tem humildade 100%. E uma vez que você é o rabino da cidade, e por ser rabino da cidade você precisa ter alguma autoridade, tudo bem, não tem nenhum problema, mas aí já não dá para o Eliyahu HaNavi se revelar para você. Então, quer dizer, não é exatamente, não é todo mundo que merece isso. Tudo bem, mas o Talmud fala que para você ter autoridade você precisa ter um oitavo de orgulho. Quer dizer, você precisa saber que você é o chefe aqui, eu mando. Então, esse saber desse pouquinho já é suficiente para ele. Algo já não pode se revelar para essa pessoa. Como? Oh, imagina. Aparece e vira e mexe. Tem muitas histórias com ele. Muitas histórias com ele, Davi. Por exemplo, dá um exemplo para vocês. Uma história já bem antiga também. Mas, quando Purim, nós falamos lá, Shoshanat Yaakov, Tzalav e Samecha, depois se lê a Megillah. Termina vegam harvoná zahur latov, e também o harvoná seja lembrado para o bem. Zahur latov, fala sobre Eliyahu HaNavi, não sobre harvoná. Então, se você olhar lá, os midrashim nos contam muito claramente que o harvoná, que era um dos ministros de fato do Ahashverosh, todas as vezes que aparece ele, harvoná se escreve com alef no final. E a vez que aparece o Harvoná perante o Ahashverosh, logo depois que ele está louco da vida e quer matar ou quer ver o que ele faz com o Haman, aparece Harvoná e fala: Hine ha'etz asher asa ha'am, pela janela, a forca que ele, o próprio Haman preparou para pendurar o Mordecai, e aí o rei manda pendurar ele. La Harvoná aparece com rei no final. Diz nossos sábios, esse Harvoná não é o Harvoná, e sim Eliau, que veio com corpo de Harvoná, para ter força lá dentro. Ele veio como se fosse o Harvoná, e por isso que nós, primeiro, já se escreve diferente o nome dele, para demonstrar que é o Eliau, e segundo lugar, quando nós declaramos sobre ele, nós falamos Harvoná Zahur Latov, porque esse Harvoná não é ministro Harvoná, é Eliau dentro do Harvoná, com corpo de Harvoná, e por isso nós falamos, seja lembrado para o bem.
Parece. Tem alguma história recente?
Eu tentei procurar alguma história mais recente e não consegui achar uma história recente, mas tem várias histórias de histórias recentes. Por exemplo, vou te contar uma história que aconteceu em Bagdá. Uma história que não deve ter, 100 anos.
Ah, é recente.
Tá recente?
É recente.
Esse é o mais recente, mas tem histórias das guerras em Israel também, com Eliyahu HaNavi. Um monte de...
Que apareceu no deserto do nada.
E desaparece do nada e salva ele.
O tanque vai embora.
É verdade, tem essa famosa do...
A famosa história
do tanque em 67, que acabou a... Também tem histórias. É que eu tentei procurar, não consegui achar agora a história, porque se é para contar, tem que contar direito. Não, mas tudo bem, essa história é de fato de 67. Apareceu um velhinho, de repente...
Não sei que ele é velhinho. Aqui era um velhinho.
Eles contaram, apareceu um velhinho, botou para eles lá querosene, sei lá o que precisava, e de repente foi indo e desapareceu. Então, geralmente todas as histórias com Eliau, é alguém que aparece... E de repente, quando ele vai embora, de repente ele desaparece. Simplesmente você vê ele desaparecendo.
Não,
não precisa ser um velhinho.
Muito jovem. Aqui no caso, é um velhinho. Esses soldados que viram...
Né, faz associação com um velhinho mesmo.
Então, é por causa daquele desenho.
É que essa história ficou famosa em 67, por esses soldados.
Parece dele ao navio, sabe?
Ficou famosa, todo mundo conhecia. Se contava.
Como a da Raquel, né?
É, também.
Então, a história que contam em Bagdá, também lá tinha um sujeito muito temente a Deus, e ele teve um filho. Esse filho se casou e passou pouco tempo, descobriram que a mulher era estéril. Eles não tinham filhos. E assim, passaram-se alguns anos e finalmente chegou Pessach. Na noite do Seder, estavam todos lá em volta da mesa participando do Seder, lendo a Agadá. E a mulher estava muito triste. E o marido sempre falava, não se preocupa, que Deus não vai nos esquecer. Enquanto eles estavam falando... Bate na porta na noite do Seder. E entra, eles abrem a porta. Era um velhinho. Entrou o velhinho, de novo o velhinho. O velhinho entrou e logo eles convidaram para participar do Seder. Ele sentou junto com todo mundo. Quando terminou o Seder, ele falou: olha, eu peço para Deus que eu venha visitar vocês no ano que vem aqui. E vocês vão estar, quer dizer, que eu venha na próxima noite do Seder visitar vocês, e vocês vão estar sem Seder. Aí, eles ficaram loucos. Que, cara, o velho ainda vem aqui, participa, ainda dá uma maldição dessas, que horror. Bom, ele foi embora. E assim, ele foi embora, e passaram poucos dias e a mulher engravidou. E no ano seguinte ela teve um filho. Quando chegou a noite do Seder, não precisava nem dizer qual a felicidade que eles tinham. E de repente eles já até esqueceram do velhinho lá e a maldição dele. Quando chegou a noite do Seder, eles começaram o Seder muito felizes e a criança no colo deles. E aí ele vai e vira um copo, e depois ele vai e ele derruba a queará, e depois o menino puxa a toalha, e assim vai. Estava fazendo uma bagunça total na casa deles. Quando de repente eles olham para a bagunça toda que estava na mesa, eles entenderam a brachá do Eliyahu HaNavi no ano anterior. Eu espero que ano que vem eu possa vir visitar vocês, vai estar sem seder, sem ordem aqui, porque vai ter uma criança bagunçando na casa de vocês. E aí o velhinho também veio visitar eles nesse seder. E quando o velhinho veio, eles pediram desculpas para ele pelo que eles imaginaram dele. Ele falou: imagina, eu perdoo vocês, vocês possam ter muitos narras do seu filho. E assim que ele terminou, puff, desapareceu o velhinho. Mais uma vez um velhinho. Sim, tem também histórias assim. A história do Rebbe Akiva. A história do Rebbe Akiva, tem história lá de um... Tem um dos Rebbes também, quem que era também, que aconteceu isso de abrir a porta. Já não lembro com quem foi. Mas de qualquer forma, isso é só um apanhado geral. Você vê, tem milhares de histórias onde Eliyahu aparece. Mas só para saber então que Eliyahu HaNavi é, ao mesmo tempo, um anjo, e ao mesmo tempo, como ele já foi uma vez um ser humano, por isso ele tem essa propriedade que Hashem às vezes manda ele para a Terra, não como anjo, e sim como um ser humano. Isso é uma coisa praticamente única, não é única, às vezes acontece um ou outro anjo, muito raramente é mandado para a Terra como um ser humano, mas é muito raro uma coisa dessa. Por exemplo, se vieram visitar Abraham, que não era Eliyahu, mas é uma coisa muito mais rara. Eliyahu HaNavi é uma coisa que dá para se encher livros de histórias de Eliyahu HaNavi. E por final, tem a famosa profecia que termina o último livro de todos os profetas da Torá, Malachi, que diz: Hineh anochi sholeach lachem et Eliyahu HaNavi, que eu estou enviando a vocês o profeta Eliyahu, lifnei bo yom Hashem hagadol ve'anorá, antes do grande e temível dia. Ele vai devolver, por isso também na linguagem de Tshuvai, por isso ele é chamado de Tishbi, vai devolver os corações dos pais aos filhos, os corações dos filhos aos pais. E aí termina o nosso apanhado geral sobre Eliyahu HaNavi, e que tenhamos então de fato o mérito de brevemente poder tê-lo por aí anunciar a magia. Thank you.